Gente, nós estamos também numa série de quarta-feira e essa série chama O Verdadeiro Tesouro. São quatro quartas-feiras, esta é a segunda, certo? E nós estamos falando, estudando o livro de Colossenses. O livro de Colossenses. E a gente tem até incentivado a igreja toda a ler o livro de Colossenses. São apenas quatro capítulos. Numa piscadinha você dá uma lida. Deu uma, né? 15 minutinhos você vai lá, pá, lê o Colossenses, foi edificado, cresceu. Mas leia, estude, né? Peça a Deus, fale com o Espírito Santo para te revelar. Tenho certeza que esse livro vai falar muito ao seu coração. E nós estamos estudando esse livro durante esse mês de julho. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Está sendo uma bênção. Então, livro de Colossenses, rapidinho você lê, são só quatro capítulos, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Colossenses. E eu quero só contar aqui um pouco sobre o que é o livro de Colossenses. Colossenses é uma carta escrita à igreja de uma cidade chamada Colossos, e aos colossenses, as pessoas que eram daquela cidade, as pessoas que eram daquela igreja. Esse livro, essa carta, ela foi escrita por Paulo, direcionada a essa igreja nessa cidade. E toda carta, ela tem um remetente, um destinatário e um conteúdo. E aí o remetente é Paulo, quem recebe essa carta é essa igreja. E o conteúdo dela é falar que trazer de volta a essência de Jesus Cristo. Se você for ver todas as cartas escritas por Paulo, normalmente Paulo ele vai exortar a igreja através de cartas, ele vai corrigir a igreja através de cartas, ele vai elogiar, ele vai dar alguma mensagem para a igreja, que a igreja precisava crescer naquilo ali, então a igreja de Colossenses estava passando pelo momento de heresias. Entenda um pouco, essa carta de Paulo, ela foi escrita no momento 65 anos depois de Jesus Cristo. O Espírito Santo já tinha vindo, já tinha descido sobre a igreja, o povo já tinha sido batizado com o Espírito Santo, já havia o Espírito Santo sobre a terra, as pessoas já estavam se formando em igrejas, já havia igrejas espalhadas em algumas cidades, e a igreja de Colossenses crescia. Só que ela, num determinado momento, ela começou a ouvir falsos discursos, falsas doutrinas, heresias, que afastavam as pessoas do caminho de Jesus Cristo. Afastavam as pessoas do que era a visão de Jesus Cristo. E essa carta é muito atual. Essa carta ela foi escrita para os colossenses, mas eu posso dizer nessa noite que ela foi escrita aqui para ser servideira. Que ela foi escrita para ser servideira senta, ela foi escrita para mim e para você. Porque nós também somos assim, recebemos a Jesus Cristo. Mas também se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos desviando com os falsos discursos que nós vamos ouvindo durante a vida. Essa carta ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa carta ela fala comigo, ela fala contigo, ela fala com a igreja, porque ela vem falar sobre isso. Ei, não se desvie da doutrina de Jesus Cristo, não se desvie da palavra de Jesus Cristo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, segue firme no caminho de Jesus Cristo. E eu quero seguir o caminho de Jesus. Quantos aqui querem? 6, 7, 2, 15, 20, quantos mais? Quantos aqui querem seguir firme os caminhos de Jesus Cristo? Aleluia, eu quero. Eu quero pedir a Deus, Senhor, me corrija onde eu preciso me corrigir, me instrui onde precisa ser instruído, me corrige, me leva para onde eu preciso ser levado, para que eu não me desvie da tua palavra e não me desvie do teu nome. E no capítulo 1, a gente viu semana passada, o pastor Rafa pregou aqui, e ele falou justamente sobre Jesus Cristo, a supremacia de Jesus Cristo. Ei, Jesus Cristo é Senhor. Ei, está surgindo umas histórias aí, está surgindo umas heresias aí, mas Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a vida, não se desvie dEle, a palavra dEle é poderosa, nele tem salvação, nele tem remissão, nele tem vida eterna. É isso que Paulo está falando. Ei, Jesus Cristo não passou, Jesus Cristo continua, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Paulo tem chamado a atenção da igreja de Colossenses, assim, ei, não se desvie com os discursos, com as heresias, com as falsas palavras, mas continue firme em Jesus. Continue firme em Jesus. E o capítulo 2, ele vai falar justamente sobre isso, sobre os discursos. E nós também, hoje, somos bombardeados de muitos discursos que querem nos levar, nos tirar do foco de Jesus Cristo. Todos os dias somos bombardeados pela internet, pela TV, aonde nós vamos, de falsos discursos, de discursos que querem nos afastar de Jesus Cristo. Ah, não é errado se te faz feliz. Ah, se tem amor não é pecado, pecado passou. Tem muitos discursos que vêm do mundo, e esse é o primeiro ponto da nossa pregação de hoje. Discurso do mundo. O discurso do mundo, ele vai querer te afastar de Deus e querer normalizar as coisas. Ei, e relativizar as coisas. Ei, pecado, não, o pecado não é mais pecado. Não, existe o pecadinho, existe o pecadão. Você não pode fazer o pecadão, mas o pecadinho está liberado. Existe um recuo, existe um discurso do mundo que quer te afastar de Deus. Existe um discurso do mundo que quer te afastar de Jesus Cristo. Existe um discurso do mundo que quer te colocar de volta para o mundo. Entenda que essa carta, ela foi escrita para um povo crente. Ela não tem um âmbito evangelístico. Ei, Colossenses, aceita Jesus Cristo, venham para Jesus. Ei, Jesus, é... não, ele estava escrevendo para um povo que conhecia Jesus, que já tinha Jesus, que muitos já eram batizados no Espírito Santo, que já tinha o Espírito Santo com eles, mas porém estavam se desviando da palavra de Jesus Cristo. Ei, se enquadra um pouco com a gente, porque nós também somos a igreja, que conhecemos a Jesus, que temos Jesus Cristo, que fomos salvos, que temos o Espírito Santo. Mas se a gente não ficar alerta, nós somos desviados pelos discursos desse mundo. E a carta de Paulo, a carta de Colossenses, ela vai falar justo isso. Ei, fique alerta. Fique alerta com os discursos do mundo, porque os discursos do mundo querem lhe afastar da presença de Deus. Olha só o que Paulo fala no capítulo 2, versículo de 2 a 4. Versículo 2 fala assim: esforço-me para que eles, ele está falando, eles, vocês, a igreja, né? Sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, quem? Em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E lhes digo que, e lhe digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Argumentos aparentemente convincentes. O que Paulo está dizendo é que existia heresias na igreja, pessoas que vinham contar heresias, discursos para desviar o povo do foco de Jesus Cristo. E ele falou assim: ei, são aparentemente convincentes. São aparentemente convincentes esses discursos. Mas eu preciso estar cheio de Jesus Cristo. Eu preciso saber que Jesus Cristo, ele é retentor, ele é o centro de toda a sabedoria. Ele fala assim, que a plenitude do ministério de Deus é Cristo Jesus, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. O que Paulo está falando é assim: ei, vão vir, tem discursos no meio de vocês, tem falsos discursos querendo vos desviar, mas vocês precisam buscar em Cristo a sabedoria. Porque quando vocês estiverem cheios de Jesus, vocês estão cheios de sabedoria e vão conseguir diferenciar um discurso do mundo para o discurso da palavra de Deus, para o discurso de Cristo. Vocês vão conseguir diferenciar o que é o discurso, mas só através de quê? Cheios da presença, cheios e fortalecidos com os corações naquele que tem o pleno entendimento, aquele que tem todos os tesouros escondidos. E é interessante que ele fala os tesouros escondidos. E esse tesouro escondido não é um tesouro guardado, oculto, que ninguém... Não, é um tesouro escondido que eu e você podemos buscar e ter acesso. Na verdade, ele está sendo escondido para que eu e você temos disposição de ir buscar o conhecimento. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que conhecimento não cai do céu, você precisa ir atrás. Seja na sua vida, seja na sua faculdade, seja o que você quer, conhecimento não cai do céu, conhecimento você precisa ir atrás. Sabedoria você precisa ir atrás. Crescimento profissional, espiritual, você precisa ir atrás. E Jesus Cristo está falando assim, e Paulo está falando assim: ei, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, mas não são tesouros escondidos para ficar escondidos, não, são tesouros que estão escondidos para que eu e você possamos buscar em Jesus a sabedoria. Eu me lembro de uma parábola que Jesus contou. Jesus contou uma parábola que falava a respeito de um tesouro escondido. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus fala assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. É interessante que esse homem encontrou o tesouro. É interessante que esse homem encontrou um bem muito valioso, encontrou algo muito, de muito valor, ao ponto de tudo que ele tinha se tornar obsoleto. Ao ponto ele encontrou uma coisa que valia tanto, que tudo que ele tinha até então não tinha mais valor, porque o que ele encontrou era de um valor imensurável. E ele vende tudo o que tinha, e ele se desfaz de tudo o que tem, para poder alcançar e comprar aquele, e ter acesso àquele tesouro. Ei, a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Existe uma prioridade na minha vida e na sua vida, que é buscar a Deus. Existe uma prioridade dada por Jesus para mim e para você, que é buscar a Jesus Cristo, buscar o reino dele, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que acontece comigo e com você, que muitas vezes, é que nós queremos buscar todas as coisas e queremos que Jesus seja acrescentado. Mas o que Jesus disse foi: ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, Maurício, mas é penoso, eu vou ter que... Ei, olha só o que a Bíblia fala, que aquele homem cheio de alegria, ei, ele encontrou algo muito bom, foi cheio de alegria que ele se desfez de tudo. Não foi murmurando, não foi chorando, não foi se lamentando que ele vendeu tudo, que ele se desfez de tudo, não, foi com alegria. Ei, meu irmão, quando você encontrar Jesus, e que quando você tiver prazer em Jesus, ei, vai ser fácil deixar o seu passado para trás, vai ser fácil deixar o seu pecado para trás, vai ser fácil deixar suas convicções para trás, porque você achou algo muito precioso. Ei, vai ser fácil servir, porque eu achei algo precioso. Vai ser fácil adorar a Deus, vai ser fácil eu orar, vai ser fácil eu buscar, vai ser fácil eu ter comunhão, vai ser fácil eu estar na presença de Deus, porque eu achei algo muito precioso. Ei, um tesouro inestimável, um tijolo que não tem como comparar. Este foi o tesouro. Foi o tesouro que este homem encontrou, e esse tesouro que Jesus fala, que ele é o tesouro de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Ei, meu irmão, esse tesouro da sua vida vai fazer diferença. Ei, não é o bem material, não é o carro do ano, não é o apartamento na praia, não é o seu sítio, não é. Ei, o que vai fazer diferença na tua vida é sabedoria de Jesus Cristo, é convicção do alto, é poder do alto, é a palavra de Deus na sua vida, é o Jesus Cristo na tua vida, é o Espírito Santo mudando a sua casa, é o Espírito Santo no seu casamento, é Jesus Cristo no seu trabalho, é Jesus Cristo nos seus afazeres, é Jesus Cristo na sua vida que vai mudar. Não sei se você já notou, mas vivemos muito assim, achamos que sempre a próxima etapa vai ser a melhor. Não, quando eu entrar na faculdade vai ser bom. Não, quando eu passar naquele concurso, aí sim, ali vai ser bom. Não, quando eu me casar, aí vai ser bacana. Nós sempre colocamos para frente a nossa felicidade. Mas no dia que nós colocamos a nossa felicidade em Jesus, o seu prazer vai ser hoje. O seu prazer vai ser agora, porque Ele está contigo. Ei, a minha alegria está no Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ei, meu irmão, a alegria que você precisa está no hoje, está em Jesus Cristo. Não está no amanhã, não está nas coisas, não está no presente, não está no que você possa imaginar. Mas a tua alegria está no Senhor, e ela está acessível para você hoje. Hoje ela está acessível para você. Glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo continua falando sobre esse assunto no versículo 8. E no versículo 8 ele fala sobre isso. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ninguém nos engane, ninguém nos leve da conversa. Ei, ele está falando assim: ei, igreja de Colossenses, vocês já saíram do mundo. Não deixe que os argumentos, que as conversas, que os discursos te levem de volta para onde você saiu. Ei, meu irmão, você já saiu do mundo, Jesus já te salvou, Jesus já te trouxe, você nasceu de novo, não deixe que Satanás te leve de volta para onde Jesus já te tirou. Seja firme nele, creia nele, seja firme em Jesus, não se desvie. Cuidado com os discursos que você tem ouvido, porque o discurso de Cristo é maior na sua vida. É maior na sua vida. E ele deixa muito claro que há um discurso do mundo e há um discurso de Cristo. Ele deixa muito claro no final do verso, ele fala assim: com princípios de tradições humanas, elementares deste mundo e não de Cristo. Um discurso com tradições deste mundo e não de Cristo. Ei, meu irmão, o que a gente precisa ouvir é a palavra de Deus. O que a gente precisa ouvir é a voz do Espírito Santo. O que a gente, você tem que começar no seu dia é ouvindo o direcionamento de Deus para a sua vida. É ouvindo: ei, você é vencedor. Ei, você é mais que vencedor. Ei, eu estou contigo. Aonde você botar a planta do teu pé, eu tenho te dado. Eu sou a bênção, eu sou eu que ando contigo. Eu que vou à frente, eu que trabalho na sua vida. Deus é contigo. Mais é Deus por ti do que Satanás contra você, do que o diabo contra você, porque Deus é contigo. Ei, meu irmão, o que você precisa é ouvir o discurso de Jesus Cristo, não o discurso desse mundo. Porque o discurso desse mundo, ele vai sempre te afastar de Deus. E o discurso desse mundo, ele vai sempre te colocar para longe de Jesus Cristo. Ah, mas eu declaro na sua vida que você não vai ser enganado. Eu declaro na sua vida que você vai ser atento, que o Espírito Santo habita em você, que você não vai ser ludibriado. Ei, que você não vai ser enganado, mas que você vai seguir firme nos passos de Jesus, que você vai caminhar com Ele, não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. 1.000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque Ele está contigo todos os dias. Ele está contigo aonde quer que você for. Ele está contigo. Eu declaro na sua vida que você não vai ser enganado, ludibriado pelo discurso desse mundo. Aleluia. Segundo ponto dessa mensagem é que nós temos que estar atentos, e Paulo fala: ei, Colossenses, ei, Videira, estejam atentos ao discurso da carne. Estejam atentos ao discurso da carne. O discurso do mundo é um discurso externo, é um discurso do mundo, mas o discurso da carne é um discurso interno. O discurso interno, ele sempre vai te levar para uma procrastinação. Hoje não, amanhã eu vou. Vai sempre te levar para um lugar de acomodação. Não, está bom assim, eu não preciso. Vai sempre te levar para um lugar assim, ei, de arrogância, eu não preciso, eu sou bom. Ei, o discurso da carne vai dizer que você é bom, que você não precisa de igreja, que você não precisa de Jesus. O discurso da carne vai sempre, ele vai sempre sabotar a sua comunhão com Jesus Cristo. O discurso da carne, deixa eu dizer uma coisa para você, o discurso do mundo é fácil vencer, porque Jesus já venceu o mundo, mas o discurso da carne é você que tem que vencer todos os dias. O discurso da carne é você que tem que vencer o pecado todos os dias, é você que tem que vencer o desânimo todos os dias, é você que tem que dizer assim: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero ir, mas eu vou, Senhor, eu não vou, mas eu não quero, Senhor, levantar, mas eu vou orar, Senhor, eu estou com preguiça, Senhor, mas eu vou ler a Bíblia, Senhor, eu não quero ir lá servir, botei meu nome, mas eu vou, Senhor, eu vou, porque o discurso da carne, você vai se combater no seu interior. Joyce Meyer fala no seu livro, que a maior batalha que nós travamos todo dia é a batalha da nossa mente. A batalha da nossa mente. A batalha de que nós, Jesus tem algo bom para nós, Jesus tem algo maravilhoso para nós, mas nós nos sabotamos todos os dias, dizendo que não merecemos, que não podemos, que não queremos, que estamos sem vontade. E as nossas emoções findam por levar a gente a aceitar o discurso da carne. O silêncio da morte da igreja. Mas é isso mesmo. Paulo está dando uma lenhada na igreja. Então fique aí um pouquinho, então cutuque assim para dizer que não é com você. Mas é sobre isso, é sobre a gente vencer a carne todos os dias, é a gente vencer o pecado todos os dias, é a gente vencer a morbidez espiritual todos os dias, é eu querer adorar a Deus, é partir de mim, Senhor, eu não sei os outros, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu não sei o que eles vão fazer, mas eu vou para a casa do Senhor, eu não sei o que eles vão fazer, mas eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar em Deus a minha família, o meu trabalho, o meu sustento, eu vou buscar a Deus. É você todos os dias, meu irmão. É você contra você. É na luta da sua carne todos os dias. Existe uma pregação, um vídeo, eu vi esse vídeo há muito tempo e ele falou muito ao meu coração. E ele diz, o pregador Billy Graham, um dos maiores pregadores da história, um dos maiores evangelistas da história mundial. E ele falou uma vez assim: ei, é como se a nossa vida é como uma casa, um quintal que tem dois cachorros. Existe um cachorro branco e um cachorro caramelo. É brasileiro, viu? Porque caramelo só aqui no Brasil. Existe o cachorro branco e o cachorro caramelo. E ele fala assim: se você alimentar muito o cachorro branco vai ficar forte. E ele vai bater no caramelo. Ele vai sobrepor sobre o caramelo. Da mesma forma que se você alimentar demais apenas o caramelo vai ficar mais forte e vai subjugar o branco. É assim a sua luta da carne e do espírito todos os dias. Quem você alimenta vence a briga. Quem você alimenta vence a batalha. Quem você alimenta subjuga o outro. Ei, se você alimenta a sua carne vai ficar forte e vai subjugar o seu espírito. Agora, se você alimenta o seu espírito vai estar tão cheio, mas tão cheio, ao ponto de transbordar e você influenciar a sua carne. É isso que Paulo está falando. Ei, igreja, Colossenses, cuidado com o discurso da carne. Ei, Videira, tenha cuidado com o discurso da carne. No versículo 6, ele vai falar assim: portanto, versículo 6, capítulo 2 ainda, vamos destrinchar o capítulo 2, e ele fala assim: portanto, assim como vocês receberam a Jesus Cristo, Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados nele, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. É interessante que ele fala assim: ei, não é algo estático. Do jeito que vocês receberam, vocês andem nele, vocês continuem nele, vocês vão fazendo nele. Do jeito que vocês receberam, vocês continuem fazendo. Porque a gente pode pensar que enraizado, edificado, é algo estático, é algo parado. Não, eu tenho que estar enraizado aqui, não vou sair daqui para canto nenhum. Não, não, o que Paulo está falando assim: ei, do jeito que vocês receberam, continue crescendo e se enraizando. Continue crescendo e se edificando. Continue crescendo e sendo firmado na fé. Continue crescendo e sendo transbordante em gratidão. Não é algo estático, não é algo parado. É como fala em Oséias no capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos, em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ei, eu conheço a Deus bem, maravilha, mas eu prossigo em conhecer a Deus. Aí eu conheço a Deus e eu prossigo em conhecer a Deus. Eu conheço mais de Deus e eu prossigo em conhecer a Deus. É isso que Paulo está falando, que nós precisamos conhecer a Deus a cada dia. Andando nisso, não é algo estático. Pronto, eu aprendi de Jesus, eu li a palavra, eu li os evangelhos, está bom demais, pronto, acabou. Não, não, é um crescimento contínuo. Ele fala assim: continuem a viver nele, como vocês receberam, continuem a viver. Mas como é que eu vou continuar a viver? Enraizado. Eu vou continuar como? Edificando. Eu vou continuar como? Firmado em fé. É assim que eu vou continuar. Porque como nós recebemos a Jesus? Enraizados em Jesus. Porque quando nós éramos do mundo, nós éramos enraizados no pecado. Quando nós conhecemos a Jesus, as nossas raízes eram no pecado. As nossas raízes eram nas coisas que nós vivíamos. Você sabe de onde Jesus se tirou? Você sabe disso e como você vivia antes de conhecer a Jesus? E nós precisamos estar enraizados, porque nós conhecemos a Jesus. Ei, quando nós conhecemos a Jesus, nós estamos edificados em Jesus. Mas antigamente, quando nós não éramos de Cristo, nós éramos edificados nas nossas próprias vontades. Hoje, quando nós conhecemos, nós somos edificados em Jesus Cristo. Nós buscamos a Jesus Cristo, nós crescemos em Jesus Cristo, nós somos elevados como um prédio que cresce, edificados com uma construção que sai do chão. Nós somos edificados em Jesus Cristo. Mas antigamente, nós éramos edificados na nossa vontade. Ei, eu só faço o que dá minha vontade. Eu só faço, se me agrada, eu faço. Se não me agrada, eu não faço. Eu vivo pela minha vontade, eu vivo pelas minhas vaidades, eu vivo do jeito que eu acho melhor. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Ela fala assim: aquele que quer seguir, que vira após mim, tome a sua cruz, morra e me siga. Tomar a cruz é morrer todos os dias. Seguir a Jesus não é fazer o que é a sua vontade, mas é fazer a vontade dele. Seguir a Jesus é morrer todo dia, tomar a sua cruz e segui-lo. Porque a Bíblia fala que se uma semente cair no chão e ela não morrer, ela não pode frutificar. Assim somos eu e você. Se nós não caímos nessa terra e não morremos para nós mesmos, nós não podemos crescer e frutificar. Antigamente, hoje em Cristo nós somos firmados na fé, mas antigamente nós éramos firmados no nosso esforço, no nosso próprio esforço, nas nossas próprias convicções. Antigamente nós éramos firmados na ingratidão. Hoje Paulo fala assim: ei, nós precisamos crescer transbordando, transbordando. Ah, e ele fala no versículo 9, Paulo fala assim: pois em Cristo habita, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 e 10, vai falar assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Deixa esse versículo aí, por favor. Ele fala assim: ó, a gente precisa estar nele, porque quando nós estamos nele, Jesus Cristo, que é pleno, e quando nós estamos nele, que ele é o cabeça, nós também seremos plenos. Nós receberemos a plenitude. E o que é isso, Maurício, receber a plenitude? Ei, meu irmão, é porque quando a gente está longe de Jesus, quando a gente quer viver a nossa carne, a gente é levado pelas... A gente não é pleno, a gente é pela metade, a gente as coisas são relativas. Porque quando você é pleno em Jesus Cristo, a sua carne não tem mais autoridade sobre você. E ele fala assim: porque Jesus Cristo, ele foi pleno no seu corpo, porque Jesus, ele não tinha os desejos, ele subjugou os desejos da carne. Jesus não deu trela, Jesus não coabitou, Jesus não viveu os desejos da carne, porque ele não pecou. Nós também, quando somos cheios de Jesus Cristo, nós vamos viver essa plenitude de Jesus Cristo. Não que não pecaremos, mas estaremos cheios de Jesus Cristo, na mesma plenitude que ele foi. Porque fala assim: ó, e se nós estivermos nele, que é o cabeça, o poder, cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão também uma plenitude. Uma plenitude. Não mais ociosos, não mais como a um dia eu estou, amanhã eu não estou. Não mais oscilantes, não mais entre a carne e o espírito, não mais oscilando sobre o que é certo e o que é errado, sobre viver a palavra ou não viver, mas plenos de Jesus Cristo. É isso que Jesus fala: plenos de Jesus. Vocês receberão a plenitude de Jesus Cristo. Ei, meu irmão, muitas vezes o discurso que nós contamos para nós mesmos é um discurso da mediocridade. Não, minha família não tem jeito. Não, meu trabalho é horrível. Não, não, você não sabe o que eu passo, pastor. Meu emprego lá é... Não. Ei, mas quando nós somos cheios da plenitude de Deus, nós vamos ver a plenitude de Deus nas coisas. Nós vamos estar tão cheios de Deus, tão cheios de Jesus Cristo, que não vai ter mais espaço para a carne, que não vai ter mais espaço para o pecado, que não vai ter mais espaço para o erro. Ei, porque o nome de Jesus, ele é o cabeça de todo o poder e de autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Amém? Ah, Jesus, Deus quer te dar plenitude. Quando você for pleno em Jesus Cristo, não mais viverá os desejos da carne, não mais subjugado ao pecado, não mais subjugado às vontades, às suas vontades, aquilo que te afasta de Deus. E o terceiro ponto dessa mensagem é o discurso da religiosidade. Jesus também alerta, ou Paulo também alerta a igreja de Colossenses a respeito do discurso da religiosidade. E ele fala assim lá no versículo 20: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a parecer, a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, têm aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade do corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: ei, vocês já saíram de um tempo de religiosidade. A maioria daquele povo era judeu ou grego, e tinha suas religiões, e tinha as suas regras. E Paulo está falando assim: ei, vocês já saíram disso. Vocês estão, já que vocês já saíram disso, vocês querem voltar para onde vocês estavam? Viver essa religiosidade? Porque os falsos pregadores, as heresias vinham dizendo assim: ei, você precisa fazer para ser salvo. Ei, você precisa fazer para poder ter remissão dos seus pecados. Mas Paulo fala assim: ei, não é nada disso. Não volte mais para a religiosidade, porque nós temos Jesus Cristo. E Jesus Cristo já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Eu não sei você, meu irmão, mas muitas vezes nós caímos nesse discurso da religiosidade. Nós caímos nesse discurso dizendo que eu preciso fazer para merecer. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: qualquer coisa que você faça achando que Deus vai te amar mais, ou que Deus vai te colocar numa sala de preferidos, ou numa cadeira VIP, porque você está fazendo, isso é religiosidade. Qualquer: ah, Maurício, mas eu venho para a igreja todo domingo, então Deus vai me ouvir. Ei, meu irmão, religiosidade. Ah, Maurício, mas eu sirvo aqui de manhã nos três cultos de domingo. Ei, religiosidade. Achando, lógico, servir é bom, mas se você faz isso achando que você vai ser merecedor do que Deus pode fazer por você, é religiosidade. Qualquer coisa que você venha fazer esperando algo de troca, que você está fazendo para merecer algo de Jesus Cristo, está errado. Isso é religiosidade. Religiosidade. Ei, meu irmão, se você serve pela graça, se você vem pela igreja é pela graça. Ei, se você é salvo é pela graça. Se somos perdoados é pela graça. Ei, se Jesus Cristo mandou o seu Espírito Santo é pela graça. Se ele morreu na cruz é pela graça. Se nós vivemos aqui é pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus para a tua vida, meu irmão, para que você seja salvo. É um dom de Deus. Eu gosto do pastor Costa Neto, porque ele fala assim: rapaz, às vezes o evangelho é tão simples, é tão simples, que a gente pensa que é mentira. Mas é porque é muito simples, gente. Porque ele fez tudo o que precisa fazer. O evangelho só quer de você duas coisas. Só duas coisas: que você se arrependa e que você tenha fé. Foi o que João Batista faz: ei, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Foi o que João Batista faz: ei, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Creia que Jesus Cristo é o Senhor. É só isso que ele te pede. Maurício, mas ele não me pede obediência? Sim, mas depois que você é salvo, você obedece. Você não precisa obedecer para ser salvo. Uau! Ah! Porque se você precisasse obedecer toda uma lei para ser salvo, nós teríamos que voltar para a lei de Moisés. Nós teríamos que voltar a obedecer: não matarás, não furtarás, não farás isso, não farás aquilo, para poder você ser salvo. Mas não é isso. Pela graça nós somos salvos. Nós só precisamos nos arrepender e ter fé em Jesus Cristo. E todas as demais coisas. Ei, Maurício, mas eu preciso servir. Sim. Porque você se arrependeu. Porque você creu em Jesus Cristo. Porque você foi salvo. Eu vou servir. Porque outros precisam ser alcançados aquilo que você alcançou. Maurício, mas eu preciso ir para a igreja. Sim. Mas porque você creu, se arrependeu dos seus pecados, você creu em Jesus Cristo, você foi salvo. Eu vou para a igreja. Porque junto aqui, no ajuntamento da igreja, eu vou crescer em fé. E eu vou servir pessoas. E eu vou ser abençoado. E eu vou abençoar outras vidas. Ei, meu irmão, tudo que você precisa para o evangelho é você crer em Jesus Cristo e arrepender dos seus pecados. Porque todas as demais coisas, o evangelho é que vai dar a você. É o evangelho que vai produzir em você. É o evangelho que vai fazer acontecer em você. Maurício, mas eu não preciso largar aquele pecado para aceitar Jesus. Sim, você precisa se arrepender. Porque depois, se você arrepender e você crer, você for salvo. Ei, Deus vai te dar capacidade para você se livrar. Porque a Bíblia fala que nenhum pecado, nós não somos tentados acima das nossas forças, mas contudo Deus nos dá, juntamente com a tentação, o escape para que a gente possa ser livre. É isso sobre a sua vida, meu irmão. É isso sobre a sua vida. Ei, muitas vezes nós somos pregos pela religiosidade. Às vezes nós achamos, gente, aqui hoje, achando que se eu fizer alguma coisa eu vou ser o queridinho de Jesus. Não, porque eu prego aqui na frente, Jesus olha para o Maurício com olhos diferentes porque ele prega. Não! Ah, Jesus olha aqui para o César, Jesus olha aqui para a banda porque eles cantam. Não! É graça de Deus sobre a vida dele, sobre a minha vida, para que a gente possa expressar e fazer a vontade dele aqui. Se eu prego é pela graça, se eles cantam é pela graça, se você está aqui é pela graça, se você faz o que faz é pela graça de Deus, não é porque você merece. Ah, Maurício, mas eu sou dizimista. Glória a Deus, meu irmão, mas isso não te faz queridinho, isso não te faz. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus foi muito duro com os religiosos da sua época, os fariseus. Palavras duras que Jesus disse: raça de víboras, sepulcros caiados. Vocês são tão branquinhos por dentro, por fora, mas por dentro são podres. Ei, vocês são raça de víboras. Vocês apertam tanto, vocês dificultam, vocês nem entram no céu e nem deixam ninguém entrar, porque vocês encurtam ainda mais a porta. Vocês colocam tanta dificuldade. Ei, 10 passos para ser salvo, 25 passos para você deixar o pecado, 45 passos de como você servir na igreja. Ei, meu irmão, isso não existe. É pela graça de Deus. Aí Paulo fala: agora pronto, eu vou viver no pecado para que a graça abunde? Não, de jeito nenhum. Ah, Maurício, então já que está dizendo isso, eu vou viver no pecado para que a graça já fez tudo por mim. Paulo fala assim: ei, de maneira nenhuma. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ei, a graça é maior do que o teu pecado, a graça é maior do que o teu passado, a graça é maior do que você pensa, a graça é maior do que você possa fazer, a graça é maior do que a sua religiosidade. É pela graça, meu irmão, é pela graça de Deus. Cuidado com o discurso da religiosidade. A religião, ela pode fazer um bom cidadão, sim, sim. Não mate, não roube, seja educado, tal. Mas somente a graça de Deus, somente Jesus Cristo pode fazer um cidadão do céu. A religiosidade, ela vai te dar regras para você ser um homem e uma mulher melhor. Mas somente a graça e o favor de Jesus Cristo vai fazer você ter vida eterna. Ei, a religião, ela vai dizer: faça isso, faça aquilo. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A graça vai dizer assim: ei, Jesus Cristo já fez tudo. O que você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? O que você precisa reconhecer que Ele é o Senhor? Ele já pagou um preço na cruz, um preço que eu não podia pagar, que você não podia pagar, um preço inestimavelmente alto. Ele já pagou por mim e por você, para que a gente tivesse acesso ao Pai. E o último ponto dessa noite é o discurso de Cristo. Paulo fala: cuidado com o discurso do mundo, cuidado com o discurso da carne, cuidado com o discurso da religiosidade, porque existe um discurso para que você seguir, é o discurso de Jesus Cristo. E esse discurso, ele foi pregado na cruz do Calvário, esse discurso, ele foi lido, ele foi espalhado pelo mundo todo na cruz do Calvário, e ele é ecoado até hoje nos nossos ouvidos, através de um homem, Jesus Cristo, que não tinha pecado e deu a sua vida por mim e por você. E Paulo, ele vai falar assim no versículo 11, ele fala assim, ó: nele, em Jesus, também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Jesus Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A circuncisão, gente, era uma marca que tinha o povo de Israel. Todo menino que nascesse era circuncidado. E aquele menino, dizia o primeiro filho, era circuncidado, e aquele menino levava uma marca da promessa de Jesus Cristo. E ele fala assim: olha, nós não somos mais marcados por mãos humanas, mas nós somos marcados por Jesus Cristo. Ei, não existe. O povo queria, os falsos profetas, aquelas pessoas que traziam heresia, queriam trazer, falar para as pessoas: ei, você aceitou Jesus? Aceitou. Mas para você entrar no céu, para você ser visto por Deus, você precisa circuncidar. E Paulo está falando assim: ei, não há mais circuncisão. Não há mais, porque não há mais uma marca no corpo, mas há uma marca de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. É isso que ele está falando. Deus. E ele fala assim, ó, não uma circuncisão feita por homens, mas uma circuncisão feita por Cristo. Isso aconteceu, olha só a simplicidade. Mas como é que foi isso, Paulo? Como é que eu fui circuncidado por Cristo? Me diga aí como é que foi. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e foram ressuscitados diante da fé do poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ei, meu irmão, quando você desceu as águas, você morreu para o mundo, aquele simbolismo, e trouxe a vida, e você nasceu para Jesus Cristo, essa já é a marca sobre a sua vida. Quando você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da tua vida, quando você reconhece que você já morreu para o mundo, que você já morreu para a sua carne, que você já morreu para a religiosidade, e que você quer viver a sua vida centrado em Jesus Cristo, essa já é a marca da promessa na sua vida. Ah, é como o pastor Costa fala, é tão simples. Não precisa mais uma circuncisão, não precisa mais fazer um pequeno ato cirúrgico ali, não precisa mais, porque Cristo já fez isso e foi muito simples, mas profundo, verdadeiro e eterno. Não é porque é simples que não seja profundo, não é porque é simples que vai ser simplório. Não, você aceitou a Jesus, se você creu e morreu para esse mundo e ressurgiu para Jesus, e você crê em que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, ei, você tem a marca da promessa sobre a sua vida, meu irmão. E ele fala assim, olha, no versículo 13, ele fala, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões, e Ele cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças que era contrária a mim e a você, e Ele removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Jesus triunfou. Ele triunfou sobre o pecado, Ele triunfou sobre o medo, Ele triunfou sobre a sua insegurança. Jesus triunfou. A cruz, que era um símbolo de vergonha, a cruz, que era um símbolo de dor, a sua cruz, que era um símbolo de medo, Jesus fez um espetáculo e transformou o símbolo de dor em símbolo de amor, e transformou num símbolo de medo num símbolo de salvação, e transformou aquele símbolo que era de morte em vida para mim e para você na cruz do Calvário. Ah, meu irmão, você tem vida na cruz do Calvário, você tem vida em Jesus Cristo, você tem vida através do sacrifício de Jesus, você tem remissão dos pecados, você tem a vida de Deus através da cruz de Cristo, porque Ele triunfou. E qualquer ordenança, meu irmão, qualquer ordenança, por favor, coloque aí o versículo 13, desculpa, 14, e ele fala assim, Ele cancelou qualquer escrita da dívida que consistia contra mim e você, que era nos contrária, qualquer coisa que Satanás nos acusasse, qualquer coisa que Satanás quisesse dizer. Ei, eu gosto de uma frase que o pastor Rafael sempre fala aqui, ele fala assim, Satanás conhece o seu nome, mas ele insiste em te chamar pelo seu pecado, mas Jesus, Deus, conhece todos os seus pecados, mas Ele nunca deixa de chamar você pelo nome. Ei, porque o Satanás, ele vai querer te condenar, ele vai querer trazer todas as suas dívidas contrárias que existiam, as ordenanças contra você, que eram contrárias a você, e ele, Satanás, vai querer trazer isso e vai colocar na tua cara, olha aqui você, o teu passado, olha aqui no teu passado, o teu passado você fez isso, olha, no teu passado te condena, olha, no teu passado você pecou, olha, no teu passado você tem isso, você tem aquilo. Mas Jesus pegou tudo o que era contrário a você e cancelou essa escrita, onde? Na cruz do Calvário, porque o preço está pago, o sangue foi o preço da nova aliança, o preço da salvação sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ei, Videira, fica de pé, glorifica o nome de Jesus, comece a exaltar esse Deus e diga: Senhor, muito obrigado, Pai.